E as ruinosas PPPs rodoviárias, que só este ano vão retirar aos cofres do Estado 1.500 milhões de euros e que em 20 anos vão custar aos portugueses 3 vezes mais que o seu custo inicial. Se é preciso dinheiro, que se acabe de vez com os apoios para tapar os buracos do novo banco, que só neste ano custam 800 milhões de euros ao país. Se é preciso dinheiro, que se tenha a coragem de implementar políticas consequentes de aprofundamento da transparência e de combate à corrupção no nosso país, que por ano nos custam 18 mil milhões de euros. Se é preciso dinheiro, que se ponha fim às perversas isenções de impostos sobre produtos poluentes que custam aos cofres públicos mais de 500 milhões de euros por ano. Se é preciso dinheiro, que se exija no quadro da União Europeia uma regulação firme dos paraísos fiscais que nos fazem perder impostos para a Holanda no valor de 236 milhões de euros ao ano. Se é preciso dinheiro, que se tribute o setor da aviação. Se é preciso dinheiro, não se tenha medo de defender um aprofundamento da integração europeia ao nível económico ou financeiro por via, por exemplo, da implementação imediata de mecanismos de emissão de dívida. É tempo de uma nova atitude política. Tenha-se a coragem de afrontar os que mais recursos detêm, mas que têm sido intocados. Tenha-se a responsabilidade de não financiar com um euro que seja indústrias poluentes. Tenha-se a visão de cobrar impostos às emissões de carbono e não aos salários. É por aqui que temos que arrecadar a receita que nos falta para sair da crise. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, pelo PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Duas questões prévias que queremos colocar neste debate. Primeiro, estamos de acordo que se olhe para a frente, mas não se pode empurrar para a frente. Há milhares e milhares de micro, pequenas e médias empresas em risco que não podem ficar à espera de uma retoma desejada, porque estão à espera, sim. À espera de respostas da Segurança Social, à espera de respostas da banca, a quem o Governo entregou a intermediação dos apoios às empresas, à espera de uma ajuda efetiva que não pode servir apenas para as grandes empresas e algumas das médias, esquecendo que mais de 99% do nosso tecido económico é constituído por micro e pequenas empresas. Segundo, salvar a economia é, desde logo, salvar salários e emprego. Não é salvar grupos económicos e permitir o ataque aos direitos. Se há lição que podemos retirar dos últimos anos é a de que não há crescimento ou desenvolvimento económico se a opção for a de cortar salários e remunerações. Numa situação em que os mercados externos irão estar claramente condicionados, a economia portuguesa dependerá ainda mais do mercado interno, que não pode ser ainda mais comprimido pelas opções que estão em curso. Um aspecto central neste debate é a defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição, que constituem limites e travões a abusos cometidos a pretexto do surto epidémico e, simultaneamente, a base da resposta que é preciso encontrar para construir um caminho soberano de desenvolvimento nacional. O país precisa de uma política que garanta e valorize os salários, que assegure a estabilidade no emprego e elimine a precariedade, que combate o desemprego, assegure a redução do horário de trabalho e a sua compatibilização com a vida familiar. E precisa, designadamente, de um ambicioso programa de ampliação e reforço do emprego público. No imediato, é necessário assegurar o pagamento dos salários por inteiro a todos os trabalhadores, proibir os despedimentos, alargar os apoios sociais, garantir a proteção e defesa da saúde dos milhares de trabalhadores que asseguram funções essenciais. Vai ser indispensável diversificar a atividade económica, promovendo em particular a indústria, a agricultura e as pescas, combatendo dependências e déficits que se arrastam há décadas, substituindo importações por produção nacional, garantindo a soberania alimentar e energética. Como ficou exposto na atual situação, foi um erro e será um erro continuar a comprar lá fora aquilo que o país já demonstrou que pode produzir cá dentro. No imediato, é necessário garantir o acesso a apoios ao rendimento aos micro e pequenos empresários, defender os pequenos e médios agricultores e os pescadores e o seu papel no abastecimento nacional, garantir o rendimento dos pequenos produtores e as condições para o escoamento da produção, combater a especulação dos preços de bens e serviços essenciais e assegurar a sua regulação. A recuperação do controle público de empresas e setores estratégicos deverá ser desenvolvida, não para socializar prejuízos e privatizar novamente, como aconteceu no setor financeiro, mas para colocar empresas como a TAP, a ANA Aeroportos, o CTT, a EDP ou a REN, bem como setores como a banca ou as autoestradas, ao serviço do desenvolvimento do país. No imediato, existe uma intervenção pronta que limite e impeça a distribuição de dividendos por parte dos grupos económicos, a recompra de ações, que se estabeleçam limites e controlo à circulação de capitais. É imprescindível lançar um forte investimento nos serviços públicos, rompendo com o seu subfinanciamento, degradação, privatização. O investimento público precisa de ser dinamizado de acordo com as necessidades de desenvolvimento do país nas mais diversas áreas: saúde, segurança social, educação, investigação científica, cultura, transportes, energia, equipamentos públicos. No imediato, é necessário garantir a contratação dos profissionais necessários nos serviços públicos, assegurar a sua capacidade de resposta, desde logo face às necessidades que se foram acumulando em tempos de confinamento. Nos serviços públicos não há trabalhadores a mais, há trabalhadores a menos. É necessário, em particular na presente situação, assegurar justiça na política fiscal, desagravando a tributação sobre os rendimentos dos trabalhadores e tributando, de facto, os grupos económicos. No imediato, é necessário pôr fim aos privilégios fiscais dos grupos económicos, combater a fraude e a evasão fiscal, pôr fim aos milhares de milhões de euros gastos com as PPPs e a banca. As opções da política da direita são antagónicas aos interesses dos trabalhadores e do povo e às soluções necessárias para os problemas estruturais do país. O país precisa de recuperar instrumentos de soberania, designadamente no plano económico e monetário, com a libertação do país da submissão ao euro, uma exigência tão mais incontornável quanto a falsa saída que a União Europeia impõe, acrescentando dívida à dívida. Amarraria Portugal a décadas de definhamento económico e social. No imediato, torna-se essencial compatibilizar a garantia de acesso a recursos financeiros de larga escala com medidas que travem a escalada do peso da dívida. Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, estes são elementos centrais de uma política alternativa que dê resposta aos problemas nacionais e corresponda aos interesses dos trabalhadores, do povo e do país. É isso que significa a política patriótica e de esquerda e é por isso que é tão urgente e indispensável assumir essa opção para vencer a situação que temos pela frente. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Neste importante debate sobre relançamento da economia pós-Covid, quero começar por dizer que o PSD está muito preocupado com a economia e está preocupado, sobretudo, com a falta de apoio às empresas. Um apoio, Sr. Ministro, que não está a chegar às empresas em tempo útil. Se não, vejamos a situação do layoff. Quando o Governo anunciou o layoff simplificado, verificamos agora que ele tem tudo menos de simplificado. É um processo que exige demasiada burocracia e está a dificultar o acesso ao apoio. O Sr. Primeiro-Ministro disse aqui no debate, no último debate quinzenal, que os pagamentos seriam feitos dia 24 de abril, dia 28 de abril e dia 30 de abril. Pois hoje é 30 de abril e esse apoio não chegou a todas as empresas conforme o prometido. E, portanto, agora já veio até a Sra. Ministra do Trabalho dizer que esse pagamento será feito a dia 5 de maio, os processos em falta. O que eu pergunto, aproveito este momento para perguntar ao Sr. Ministro e para dizer às empresas que aguardam ansiosamente por este apoio fundamental para a sua liquidez, é se efetivamente será no dia 5 de maio o Governo assegura e garante que esse pagamento será feito face aos processos todos que já estão aprovados. Uma outra matéria que eu gostaria de abordar, Sr. Ministro, prende-se com os gerentes das empresas. Nesta matéria, se por um lado podemos dizer que o PSD se congratula que o Governo tenha ouvido o PSD e tenha vindo consagrar apoios na legislação para os gerentes das empresas, por outro lado, lamentamos que o Governo tenha ficado aquém nesse apoio. E dizer-lhe, Sr. Ministro, que não se compreende e nós não aceitamos que estes gerentes, que estes trabalhadores, que estas famílias fiquem fora deste apoio fundamental. E por isso é que o PSD apresentou um projeto de lei e esperamos que seja aprovado. Para a semana será discutido nesta Câmara, que seja aprovado, porque será de elementar justiça apoiar estes trabalhadores. Muito obrigado.
Tem agora a palavra pelo PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Já todos percebemos que temos pela frente uma longa caminhada, porque cada passo deve ser dado com os pés bem assentes na terra, para não deitarmos tudo a perder. Sabemos que não é tempo, ou que é tempo de não correr riscos, e sobre esta matéria parece-me que estamos todos de acordo. No que respeita em concreto ao relançamento da economia, como aliás já referimos noutras ocasiões, esta caminhada está muito dependente da forma como o Governo conseguir não só travar os despedimentos que continuam a avançar, mas também da forma como o Governo conseguir garantir a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas, que sendo fundamentais para a nossa economia, estão muito dependentes da procura interna. E como se adivinha, mesmo quando o país começar a mexer, o mercado interno vai demorar a chegar a níveis desejáveis, uma vez que um universo muito significativo de famílias perdeu poder de compra, ou porque ficaram privados de uma parte significativa dos seus rendimentos, sobretudo os trabalhadores que estão em regime de layoff, ou porque ficaram desempregados e muitos até sem quaisquer apoios sociais. Ora, sem procura interna, sem mercado interno, a vida das pequenas empresas vai continuar num estado muito crítico, mesmo depois da crise sanitária. E, portanto, é preciso não só alargar os apoios às pessoas que hoje não têm apoio, é necessário prolongar no tempo os apoios que atualmente estão apenas previstos para o período de duração do estado de emergência e é necessário manter os apoios às micro, pequenas e médias empresas, porque se assim não for, não vamos lá. Sabemos que o caminho poderia ser mais curto se, por exemplo, o Governo obrigasse os bancos a garantir o acesso às linhas de crédito a todas as pequenas empresas que reunissem os critérios definidos pelo Governo, porque aquilo que está a acontecer é que os bancos vedam o acesso às linhas de crédito às pequenas empresas que entendem, mesmo que essas empresas reúnam os critérios legais e, portanto, perante tais dificuldades, os pequenos empresários não encontram outra saída que não seja o encerramento. Se a isto somarmos os pequenos empresários que desistiram face aos prédios altos e às condições que os bancos exigem, teremos uma dimensão das pequenas empresas que poderiam ainda estar em funcionamento e dos postos de trabalho que se mantinham. Mas desta crise nós podemos, apesar de tudo, tirar algumas conclusões e olhar para ela como uma oportunidade de repensar as prioridades que têm norteado as nossas vidas, a forma como vivemos, como produzimos e como consumimos e, sobretudo, da relação que nós pretendemos estabelecer com a natureza. Depois, e para quem tinha dúvidas, esta crise deixou muito claro que quanto mais fortalecido estiver o Serviço Nacional de Saúde, mais adequada será a resposta a crises como aquela que estamos a viver. E, portanto, desta crise sai reforçada a necessidade de se investir a sério no Serviço Nacional de Saúde e na valorização dos seus profissionais. Ficou também claro que temos de nos virar para a produção nacional e recuperar a nossa soberania alimentar, fazer renascer os mercados de proximidade e os pequenos circuitos de distribuição que são absolutamente fundamentais para os agricultores poderem escoar os seus produtos, mas também é necessário dar corpo ao Estatuto da Agricultura Familiar, porque não há meio de sair do papel. É preciso reequacionar o papel do Estado na economia e colocar a banca ao serviço do relançamento da economia, em vez de se continuar a transferir recursos públicos para apoio à banca privada, recursos que são indispensáveis para o desejável relançamento da economia. É tempo também de avaliar as parcerias público-privadas e colocar um fim na batota legal que está instituída e que os paraísos fiscais representam e de outras imoralidades com que nos fomos habituando a aceitar como normais, desde logo o brinde que é dado às grandes empresas que, ganhando os seus lucros no nosso país, colocam a sua sede fiscal em países como a Holanda para não pagarem os impostos cá. São milhões e milhões de euros que podem ser canalizados para garantir os apoios às famílias que estão numa situação desesperada e para impedir as pequenas empresas ou para apoiar as pequenas empresas para que estas possam também dar um contributo no relançamento da economia. E, portanto, nós falamos de opções porque é de opções que se trata. Mas queria, Sr. Ministro, nesta circunstância, deixar-lhe um pedido de esclarecimento sobre duas matérias que o Sr. Ministro não referiu porque eu ouvi-o com toda a atenção. O primeiro diz respeito a um assunto que desde o início tem preocupado muitos verdes e temos insistido nesta matéria, tem a ver com a necessidade de alargar o apoio aos gerentes trabalhadores das pequenas empresas em regime de layoff que tenham trabalhadores a seu cargo e que já foi aqui referido pelo PSD, que afinal acabou por votar contra a proposta dos verdes que pretendia exatamente aquilo que o PSD agora reclama. A segunda diz respeito aos prazos de garantia para os trabalhadores das empresas de trabalho temporário terem acesso ao subsídio de desemprego. A pergunta é muito simples, é muito objetiva e requer também uma resposta objetiva e simples por parte do Governo. O Governo está ou não disposto a repor estas duas injustiças? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PS tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Este período que vivemos ficará certamente na história da economia mundial conhecido como o período do grande confinamento, até por razões de comparação com outro período de uma grande crise económica mundial, foi o período da Grande Depressão. Estima-se que a economia mundial sofre uma recessão fortíssima, que as perdas acumuladas das várias economias neste ano, no ano em curso e no próximo ano, possam equivaler à economia alemã e à economia japonesa, para termos a noção